Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 27 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: monitor de secas aponta seca em 98% do Paraná. População tem dificuldade para agendar emissão de RG. Quase 30 mil curitibanos deixaram de buscar vacinação no mutirão de segunda dose contra a Covid. Atrativos turísticos de Foz do Iguaçu poderão voltar a funcionar com 100% da capacidade. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. No mês de agosto, quase 98% do território paranaense enfrentou algum tipo de seca, entre seca fraca e seca grave, segundo o monitor de secas divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Conforme o monitor, apenas o litoral do estado não enfrentou nenhum tipo de seca no último mês. Por outro lado, houve o avanço da seca grave no oeste, em função da piora dos indicadores. De acordo com o levantamento, mais de 64% do território paranaense enfrentou a seca grave, o maior percentual desde janeiro de 2021. No momento, Curitiba e região metropolitana passam por racionamento de água com rodízio no fornecimento da água. No interior do estado, 6 cidades estão com abastecimento em dias alternados e 19 cidades em situação crítica. E a população tem dificuldade para agendar emissão de RG no Paraná. O Instituto de Identificação afirmou estar ampliando o número de vagas para emissão no estado. Acompanhe a reportagem de Fernanda Nardo.
A Polícia Civil reabriu o agendamento para a emissão do RG no começo de agosto. Com a demanda reprimida, a população paranaense está tendo dificuldades em fazer esse agendamento, que é pela internet. Segundo o vice-presidente do Instituto de Identificação do Paraná, Fábio Tadeu Drambos, diariamente são oferecidas vagas limitadas. Em Curitiba, por exemplo, o atendimento começou com 80 agendamentos por dia. Ao todo, são disponibilizadas 870 vagas para atendimento em todas as cidades do estado.
Como havia uma demanda reprimida, há sim uma dificuldade para conseguir esse agendamento no primeiro momento, mas nós estamos ampliando aí gradativamente as vagas. Por exemplo, aqui na capital, era no início da abertura do agendamento eram 100 vagas, agora nós dobramos para 200 vagas. Nós também ampliamos o horário de atendimento no posto central, agora das 8 às 18, antes era das 10 às 4. Então, com essas medidas e outras medidas aí que nós estamos fazendo até o final do ano, nós vamos conseguir estabilizar isso e as pessoas vão conseguir aí fazer um atendimento mais, um agendamento mais tranquilo.
O sistema foi reformulado e permite a atualização de alguns dados sem a necessidade de ir até um posto de atendimento. Por isso, quem já fez o RG e precisa emitir uma nova via, a recomendação é para que os moradores façam a emissão pelo Segunda Via Fácil na internet. Fábio ressalta que a pandemia trouxe limitações que impedem a ampliação de atendimento, mas que o Instituto trabalha para ampliar as vagas até o fim do ano.
É importante também falar para as pessoas que, nesse momento agora, agendem, façam o seu agendamento somente se for necessário mesmo o documento, se tiver algum motivo. A gente tem notado que muitas pessoas têm agendado apenas para atualizar o documento, mas não há um motivo ainda. Então elas acabam tomando a vaga, né, de outra pessoa que precisa, com mais urgência, e também acaba se expondo, né, durante a pandemia aí, no atendimento presencial. Porque o atendimento presencial, nós precisamos deixar um espaçamento, né, por isso nós estamos fazendo isso gratuitamente, ativamente, conforme melhora a pandemia, nós precisamos deixar um espaçamento entre as estações de trabalho para que não haja nenhuma contaminação. Durante o atendimento, a pessoa precisa, há um contato físico para colher as impressões digitais, há necessidade de retirar a máscara também para fazer a foto, né? Então há um risco, né? Então a pessoa que não precisa aí do RG, não se exponha a esse risco nesse momento, porque até o final do ano as coisas vão melhorar e o atendimento também remoto que nós estamos falando vai ser possível. Então a pessoa que espere um pouquinho, né? E agora, se a pessoa realmente precisa, né, tudo bem, procure o agendamento, mas também insista um pouquinho. Às vezes não consegue num determinado horário, procure um pouquinho mais tarde, né, horários alternados, porque as vagas são liberadas aí no decorrer do dia.
Repórter Fernanda Nardo.
Curitiba voltou a promover uma vacinação expressiva em um único dia, neste sábado, dia de mutirão de antecipação para a segunda dose da Pfizer. Foram vacinadas 44.848 pessoas, mas eram esperados 73 mil curitibanos. As pessoas que foram chamadas para antecipar a segunda dose e não puderam comparecer terão uma nova oportunidade durante a próxima semana, num cronograma escalonado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. E o governo do estado lança edital para premiar técnicos e técnicas da cultura. Acompanhe os detalhes com Jomar Valença.
Serviços.
O governo do estado lança o edital Prêmio Técnicos e Técnicas da Cultura, que vai reconhecer a contribuição, valorizar e premiar profissionais que trabalham nos bastidores, que sofreram fortemente com os impactos da suspensão das produções presenciais devido à pandemia. O edital é destinado a pessoas físicas com mais de 18 anos que residem no Paraná há no mínimo 2 anos, atuando direta ou indireta na execução de produções culturais em geral. Serão 406 premiados com um valor individual de R$10 mil. O edital, que utiliza recursos da Lei Aldir Blanc, está com as inscrições abertas até o dia 5 de novembro. Repórter Jomar Valença.
A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, autorizou a ampliação do atendimento das atividades comerciais, industriais, religiosas e de serviços que poderão funcionar com até 70% da capacidade de público até o dia 14 de outubro. Conforme o novo decreto, se o cenário epidemiológico da pandemia permitir, a partir de 15 de outubro, todas as atividades da cidade poderão operar com 100% da capacidade, como os atrativos turísticos. Paranavaí, no noroeste do Paraná, mudou o comportamento de alunos das escolas da rede pública com abertura para o diálogo. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A educação é essencial na formação de uma sociedade mais compreensiva e preocupada com o próximo. Infelizmente, em algumas escolas são frequentes as discussões entre alunos que costumam resolver os seus problemas com violência ao invés de procurar o diálogo. Esse era um dos problemas enfrentados pelo município de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Foi por isso que a Secretaria de Educação desenvolveu o projeto Práticas Restaurativas. Na prática, o projeto realiza uma formação mensal com os professores, que são os responsáveis por compartilhar esse conhecimento com os estudantes. Assim, ao invés de corrigirem as discussões entre os alunos com medidas punitivas, os professores são orientados a conversar e auxiliar no gerenciamento das emoções dos estudantes. A secretária municipal de educação, Adélia Paixão, explica que a iniciativa aproximou os alunos das escolas.
Este trabalho, ele tem aproximado muito a criança da escola, tem gerado um vínculo de segurança. E outros desdobramentos também começaram a ocorrer no espaço escolar a partir do trabalho com as práticas restaurativas. Então, nós tivemos, neste período também, crianças que sofriam abuso e vieram trazer para o espaço escolar na ligação que há entre o facilitador da prática e o vínculo com a criança. Então, eles revelaram situações como essa que ocorriam na escola.
Com a iniciativa, Paranavaí ficou entre os 10 melhores municípios em conhecimento pedagógico do Paraná. Além disso, as notas dos estudantes aumentaram. A secretária de Educação entende que esse resultado é reflexo da segurança passada aos alunos.
Ele gera no ambiente escolar uma segurança e um vínculo entre criança e escola, facilitando aí o trabalho pedagógico da sala de aula, porque uma sala mais calma calma, é uma sala que evolui mais na aprendizagem, é uma sala que se destaca melhor nos resultados.
Como consequência, nas escolas em que o projeto foi implementado, foi reduzida a necessidade de patrulha escolar, porque os índices de violência diminuíram. Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato, a premiação valoriza projetos que são muito importantes e que muitas vezes passam despercebidos.
A gente fica muito feliz porque na cidade até poucas pessoas têm conhecimento disso. Não há uma relevância política, não há uma discussão, isso não é um assunto que está nos meios tradicionais. Justamente o que eu digo, né? Porque na política se importa muito com obras, coisas que de fato aparecem fisicamente. Então o reconhecimento desse trabalho demonstra, né, que ele é importante, que é importante investir nessas coisas que em tese não aparecem, né, mas que dão resultados muito maiores.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
E o prazo para os microempreendedores individuais entregarem declaração anual acaba nesta quinta-feira. Acompanhe os detalhes com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. Termina na quinta-feira desta semana, dia 30, o prazo para os microempreendedores individuais regularizarem o pagamento dos impostos devidos desde 2016 ou há mais tempo. Se os tributos não forem pagos, estas empresas vão ser incluídas na dívida ativa da União. E isso leva à cobrança judicial dos débitos e à perda de benefícios tributários. Mas as microempresas que tiverem apenas dívidas recentes pelas dificuldades causadas pela pandemia não vão ser afetadas. Também não vão ser inscritas as dívidas de quem fez parcelamento neste ano, mesmo que haja alguma parcela em atraso ou que o parcelamento tenha sido rescindido. Mas para quem está sujeito à cobrança, é possível fazer o pagamento ou o parcelamento das dívidas seguindo as informações do portal gov.br. De acordo com a Receita, há 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes do país. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de tempo estável e abafado no Paraná na maior parte do dia. No noroeste, oeste e no sudoeste paranaense, há predomínio de sol e as temperaturas ficam mais elevadas. Nos Campos Gerais, Norte Pioneiro e região metropolitana de Curitiba, não se descarta a chance de chuvas rápidas e isoladas no decorrer da tarde. No litoral, nebulosidade variável com o sol aparecendo entre as nuvens. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 36 graus, 35 graus em Jacarezinho e Maringá, 34 graus em Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel, 33 graus é a máxima prevista para Pato Branco, 29 em Guarapuava e Jaguariaíva, 28 graus em União da Vitória, 29 em Curitiba e 23 graus é a máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, entrevista sobre doação de medula óssea e também tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.